Oi, eu sou o Bruno Trajano e tá começando mais um Conversa é Essa, pra você, direto do interiorzinho do Ceará. Mais uma vez, eu sou o Bruno Trajano, aqui comigo
Milena Souza.
E hoje a gente vai falar sobre séries que a gente tá assistindo nesse programa que se chama, ou se chamará, ou está se a chamando, Estamos Assistindo.
Isso aí.
Estamos assistindo? Estamos assistindo.
Estamos assistindo.
Pra gente falar das séries, né, eu queria que você começasse a falar da sua série.
A série que eu terminei de assistir se chama Fleabag.
Olha, a famosa Fleabag.
É, eu não tinha colocado muita fé pra começar a assistir, porque, não sei, me pareceu chato quando eu tentei assistir o primeiro episódio. Mas aí, por conta da monotonia do dia, não sei. Enfim, do tédio. É, eu resolvi dar uma segunda chance. E me surpreendi. É muito boa a série.
Tem quantos episódios?
Tem, não sei, deve ter 12.
Mas
tem
duas temporadas. Eu assisti um episódio.
Por isso que você não gostou.
Não, mas eu nunca não gostei. Eu já escrevi um roteiro baseado em Fleabag.
É sério?
Escrevi
não sabia.
Um roteiro pra gente gravar um curta baseado em Fleabag.
Tendo assistido só um episódio?
Sim.
Muito bom, hein?
Porque eu já vi muitos edits no TikTok.
Ok.
Mas conte, por que, que você gostou dessa série? Por que, que ela é boa?
Ela é boa porque eu tava sem fazer nada. Não, brincadeira. Mas ela é interessante. Primeiro porque a menina, a Fleabag, que eu acho que o nome dela não é Fleabag.
É porque isso é um lance da série. Ela nunca é revelado o nome dela.
Pois é. Aí ela fala com a câmera, é muito legal. De vez em quando, do nada, ela dá umas piscadelas pra câmera.
De vez em quando? Quase o tempo todo.
É, o tempo todo. E aí ela, tipo, conta o que ela tá pensando sobre as coisas que estão acontecendo, sabe? É muito interessante. E ela é muito louca também, assim. Ela é muito pervertida.
O próximo cara que entrar aqui vai ser devidamente traçado.
Pai!
Oi.
Não é o ideal.
Ela tá vivendo uma vida bem bagunçada, né?
Sim. Ela tá sofrendo, eu acho. É. Muito.
Você acha? O pobrezinho chora, episódio 100% não. Eu acho que ela tá chorando.
Não, pior que ela não chora.
Verdade,
quer dizer,
né? Mas ela, a capa da série é ela chorando.
Eu acho que ela... Eu devo ter visto ela chorando duas vezes. No resto do tempo, ela me parece muito equilibrada. Às vezes eu fiquei até com raiva, assim, porque eu queria que ela manifestasse a raiva dela, sabe? Com muita impetuosidade. Mas ela não fez isso.
Mas ela é contida.
Mas ela faz umas coisas, assim, muito loucas também.
Ah, tipo
ela deu um soco no nariz do cunhado dela.
Olha!
Foi bem legal.
Feminista, mulher, guerreira, trabalhadora.
Sim.
Mas sim, aí por que você continuou assistindo? Porque você começou a assistir porque você não tinha nada pra fazer.
Sim, eu continuei assistindo porque eu não sei se é no fim da primeira temporada, acho que é, aparece um padre. Muito legal. Que vai fazer o casamento do pai da Fleabag.
Nossa.
Você lembra?
É que o episódio que eu assisti, que foi o primeiro episódio, aparece o pai dela. E é muito aleatório. Ela começa a roubar as coisas do pai dela.
Não é do pai dela que ela rouba.
Que é da madrasta.
Da madrasta, que é madrinha dela também.
E no caso é a namorada do pai, que é nova.
Ai, a madrasta dela é muito enjoada, amor. Muito... Muito chata.
É.
Dá vontade de bater nela o tempo inteiro. Inclusive, ela deu um tapa na cara da Fleabag que eu fiquei, mulher, revida. E ela não fez nada.
É porque ela se sente errada, né?
Acho que
a
sim.
A Fleabag, pra sim. Mim, o tempo todo ela se sente errada.
Sim, ela é problemática, a pobre.
É a
Mas sabe o que é, assim, eu acho que talvez isso tenha me pegado no começo. Que aí foi a coisa que me fez continuar. Aí lá no final da primeira temporada apareceu o padre, aí eu senti vontade de continuar a segunda temporada.
Todo mundo continua só por causa do padre, né?
É o que tem um romance, né?
Eu nunca vi ninguém dizer assim, ai, não gostei quando apareceu o padre.
É que é um romance impossível e a gente gosta das coisas impossíveis. Aí eu acho que o que me pegou foi que começa a história ela sofrendo porque a amiga dela morreu.
Uhum.
Aí isso é muito triste, né? E aí ela tá...
Eu lembro que isso é revelado no primeiro episódio.
Sim. Aí elas duas tinham montado um pequeno negócio, né? Tinham montado
verdade.
Um café, uma cafeteria, sei lá. E aí A cafeteria é toda temática de porquinho da Índia. Porque foi o presente que a Fleabag deu pra amiga dela, porquinho da Índia. E aí a amiga dela ficou muito fissurada e ela fez da cafeteria um tipo um santuário de porquinho da Índia. Tudo é sobre porquinho da Índia. E aí a menina morre. E o jeito que a Fleabag conta que ela morreu é um jeito muito engraçado, sabe? Inclusive ela contou isso pra o taxista. Aí ele pergunta o que ela tem, não sei o que. Aí ela diz, não, nada, só que a minha amiga morreu. Só isso. Aí ele, mas o quê? Como assim? Aí ela, não, é até engraçada, porque ela foi atravessar a rua e ela foi atropelada por uma bicicleta, um ônibus, uma moto e um carro, tudo ao mesmo tempo. Aí é muito engraçado. E aí a gente fica, vale, né, que triste, a amiga dela morreu. O que será que aconteceu? Como foi isso? Por quê? O que é a história quer contar? Por que que começa assim? E aí, amor, você não sabe.
O que que
aconteceu? Por que a menina morreu?
Sai dar os spoilers?
Você quer que eu dê?
Não, dá não. Você tem que ajudar a pessoa a querer assistir.
Ah, tá bom.
Bom,
então
aconteceu
é
alguma coisa, então. Né?
Aconteceu uma coisa muito bombástica.
Mas aí, no caso, você acha que essa é uma série boa pra você assistir, tipo, em que momento da vida?
Ah, eu não sei.
Porque, por exemplo, você assistiu porque você tava sem nada pra fazer. E ela é uma série de comédia, mas é drama.
É, sim.
Eu tenho muito isso de coisas que eu gosto de assistir quando eu tô no momento certo. Por exemplo, tem um filme que eu quero muito assistir, que é A Voz do Silêncio. E faz uns 3 ou 4 anos que eu tô enrolando pra assistir esse filme. Porque eu não me encontro num bom momento mental pra assistir esse filme. Porque eu sei que ele é um filme muito dramático, muito pesado. Eu vou chorar muito. E eu não tô podendo chorar porque minha sinusite tá forte.
Eu não tenho esse cuidado e essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. E, aliás, eu sou uma pessoa que gosta de assistir coisas problemáticas.
Você é fã da Handmaid's Tale?
Sim.
Inclusive, então, um dia vem aí a nova temporada, né?
É. Eu gosto muito de assistir coisas assim, nessas temáticas polêmicas, pesadas e... com muita crítica social. Então, todo momento é um momento pra mim.
Eu tô chateadíssimo porque Drag Race Brasil saiu do Prime Video. Não tá aparecendo pra mim.
Eu não conheço.
Pois é. A minha série... Você quer falar mais alguma coisa da sua série? Indicar mais alguma coisa?
Não, eu queria dar muito spoiler.
Ah, tá. Então segura. A gente faz um adendo no final, okay. Só com spoiler.
Você sabe como as lésbicas chamam aplicativos de busca? De buça.
A minha série que eu indico é uma, na verdade, é uma espécie de desindicação.
Ok.
Porque é uma indicação, mas ao mesmo tempo não é, não.
Ah, ok.
Saiu e tá no Prime Video a série lá do The Walking Dead, Mais Além, Mundo Além, Mundo Além, sei lá como é que é o nome, né? E aí, é como se fosse a série do The Walking Dead, só que você tá acompanhando outras pessoas, outro grupo, em outra parte do mundo, onde... Do mundo não, né? Dos Estados Unidos. Onde já se passou bastante tempo desde a ficção dos zumbis, né?
Uhum.
E aí, qual o lance? Começa você acompanhando uma menina negra, e ela não é padrão, ela é gordinha.
Ok.
E aí, você acompanha ela, tá tendo pesadelos... Aí ela tá tendo que receber as pessoas. Ela é meio que a líder da universidade lá, e eles estão numa universidade, numa cidadezinha na universidade. E aí ela é meio que a líder. Aí eles vão receber o governo, o suposto governo, né? Que assumiu lá. Rola todo um suspense, tipo assim: o que que tá acontecendo nessa cidade? Tem alguma coisa escondida? Não tem alguma coisa escondida? E por ser The Walking Dead, você já espera que seja tudo errado, porque no The Walking Dead todo mundo é errado.
Uhum.
Até o pessoal que tá do lado do bem às vezes faz coisa errada. Eu sei que aí ela... O primeiro episódio, né? Ela junta uma galera que vai pra fazer uma espécie de comitiva de boas-vindas pra essa pessoa lá do novo governo, certo? E aí, uma menina se esconde embaixo do ônibus pra ir escondida também nessa missão, nessa cor de boas-vindas. Quando ela chega
como
lá...
Como ela se esconde embaixo do ônibus?
É porque é aqueles ônibus que no lugar de bagageiro, onde colocar as malas, é
aberto.
Ah,
ok. Eu imaginei ela literalmente
embaixo do ônibus. Aí, essa menina se esconde lá, e essa menina, você percebe que elas todas foram criadas ali onde os zumbis nunca atacaram, então se percebe que ela não sabe nem lidar com zumbi, nem nada, mas ela faz o estilo revoltadinho. Aí quando chega lá, essa menina tinha vandalizado o cartaz que a negra fez, né? E aí, por exemplo, ela colocou assim, governo, você suck, você é um bosta, né? E aí a negra lá conseguiu consertar o cartaz pra governo somos nós, uma coisa assim. Querendo dizer que todo mundo tá junto, né? Aí essa menina vai até o cemitério, tem um cemitério lá perto. E aí provavelmente ela tá, né, dando adeus à mãe dela. E aí ela volta pro ônibus, e quando ela volta pro ônibus, chega a mulher do governo, é uma mulher lá do governo. Ela chega com um helicópterozão e um rumo de gente armada. E aí essa menina dá o dedo pra ela, pra mulher chefona do governo. E aí você fica tipo, ela é revoltada, essa menina, ela não baixa a cabeça pra ninguém, ela é mulher empoderada. Aí vai todo mundo de volta pro ônibus, vai todo mundo de volta pra casa, e a mulher do governo vai ficar uns dias com ele, com eles. E aí eles dizem assim, os helicópteros que vieram, eles deram, vieram mais de um helicóptero, né? E eles vieram trazendo algumas coisas, uns caixotes gigantes lá. Aí, continua o episódio, você descobre que essas duas meninas, a revoltada e a boazinha, são irmãs.
Ok.
E elas são irmãs e elas têm essa relação meio tipo, você está fazendo muitas coisas idiotas, não é? E a outra, não é como se você ligasse que eu faça coisas idiotas, não é? E ela, claro que eu ligo, não é? E ela, não liga não, não é?
Você tá falando igual aquele meninozinho do South Park.
Enfim, aí ela pega, né, eu tô contando o primeiro episódio só. Elas têm lá o momento delas e tal, e a história é explicada da seguinte forma. Aconteceu o apocalipse zumbi, eles se refugiaram nesse espaço da universidade, e já se passaram 10 anos. Eu acho que é 10 anos, desde que o apocalipse aconteceu. Eles se reestruturaram e meio que montaram essa espécie de governo naquela região ali, que é o governo das três cidades, dos três estados, uma coisa assim. O governo de três líderes. E o pai delas era um cientista. E aí ele foi embora da cidade, tá com um ano ou dois, e ele foi embora da cidade porque ele foi levado por esse governo pra ir trabalhar em uma das outras cidades. Só que é tudo muito secreto, então ele nem pode falar pra elas pra onde ele foi, e nem quando ele vai voltar, e nem nada. Só ficou lá. Só que secretamente o pai delas fica mandando mensagem de fax. Tipo, ele consertou uma máquina de fax na universidade, e lá onde ele tá, ele manda secretamente uns fax. E aí ele manda dizendo que tá tudo bem, que tá tudo ok. Só que já fazia tipo um mês que ele não mandava nada. E elas ficaram tipo, poxa, agora nosso pai abandonou a gente. Tá com um mês.
E qual a idade dessas meninas?
Aparentemente elas têm entre 16 e 20 anos.
Ah, ok, menos certo? Mal.
Assim, tudo dá a entender que ela tem pelo menos uns 20 anos ali. Mas a série vende como se ela tivesse 16, 17. Entendeu?
Ok.
Elas, nosso pai abandonou a gente. Não, nosso pai não abandonou a gente. Aí uma delas é muito boa em ciências, a outra quer muito ser a nova líder, porque o pai delas era líder, né? E aí, beleza, elas, né, recebem um fax do pai delas, dizendo assim, não estou seguro.
Eita porra.
Aí elas ficam doidas. Ai, meu Deus, faz um mês que ele não manda nada, e quando manda diz que não tô seguro. E agora? Aí elas, não mora fazer nada. Ah, então tá bom, não mora fazer nada. Não fizeram nada. Aí chegou uma mensagem no outro dia, dizendo assim, eu não lembro bem o que tava dizendo a mensagem, mas era uma coisa tipo assim, fudeu, já era, me ferrei aqui. Me ferrei, amigos. Estevão Ferreira. Aí, beleza. Elas ficam meio loucas, né? E aí está rolando vários plotzinhos ao redor, que eu não vou entrar em pormenores aqui agora. Mas, por exemplo, a principal, que é a negra, ela tem que fazer um discurso de boas-vindas à representante do governo. Ela não consegue fazer esse discurso de boas-vindas porque ela não se sente uma líder o suficiente. Ela tá tendo muitos pesadelos em que ela é um zumbi. E ela tá meio que em crise. Ela não sabe o que fazer da vida dela porque ela só tá sendo a líder porque o pai dela era líder. Ela não quis ser a líder, só tava sendo porque ela precisava ser. Aí ela faz o discurso falando sobre como a psicóloga que tava atendendo ela morreu, e como ela tá triste, como ela tá chateada, como ela não aguenta mais, que ela não sabe se ela consegue confiar no governo, porque o governo não revela nada pra eles, o governo fica guardando segredos, então ela não consegue confiar, pipipipopopó. A irmã chata tinha feito várias garrafas de álcool, de cachaça. Só que aí o policial da cidade descobriu e roubou. E o policial da cidade é o guardião legal delas, depois que o pai delas foi embora. Aí ele prende ela, mas, tipo, é só de zoeira, tipo, ah, vou te prender aqui. O pai, esse cara, né, descobre o fax também, elas falam pra ele sobre o fax, e ele fica, tipo, ah, a gente não pode fazer nada, a gente tem que esperar alguma coisa acontecer. Se alguém descobrir que ele tava mandando essas mensagens, ele vai ser morto, ele não pode. A mulher, a representante do governo, encontra elas de noite e fala assim, olha, eu sei que vocês não confiam em mim, mas eu conheço o pai de vocês, eu gosto muito de vocês, e eu vou dar uma prova de que eu sou confiável. Ó, o pai de vocês tá nesse lugar aqui. Aí ela dá tipo um mapa e faz um círculo no mapa. Aí ela, como assim? Ela, ah, eu não posso revelar a localização exata. Só de você, se alguém encontrar esse papel com você, eu já seria morta, que eu seria uma traidora. Mas pra mostrar que você pode confiar em mim, eu estou te mostrando que teu pai tá nessa região aqui. Aí as meninas, ah, tá, mas eu não continuo sem confiar em você. Tchau, tchau. Aí a véia sai. Aí, nisso, elas estão lá conversando e elas ficam tipo, quer saber, a gente tem que ir atrás do nosso pai. E elas, o quê? Nós vamos atrás do nosso pai? E elas, sim, nós temos que ir atrás do nosso pai. Nós vamos atrás do nosso pai? Sim, vamos atrás do nosso pai. Aí,
elas não vão.
Não. Aí, dois meninos acabam ouvindo a conversa delas. E aí elas ficam tipo, ah, vocês ouviram a nossa conversa, vocês não podem contar pra ninguém. Aí os meninos, tá, a gente não conta pra ninguém se você deixar a gente ir junto.
Oxi.
Aí saem os quatro em viagem por esse novo mundo, atrás do pai das meninas.
Do nada, esses meninos.
É. Não, mas assim, eles apareceram antes no episódio, né? Um deles é meio antissocial, ele não consegue se dar bem com as pessoas ao redor dele. Todo mundo fica julgando ele, acha ele uma pessoa ruim. Ele, tipo, ele tem um aspecto de quem sofre bullying. O outro é um rapazinho que é muito parecer certo, mas ele revelou que ele fugia à noite pra ir andar pelo mundo, pra encontrar coisas pra ele. Então ele encontrava roupa, ele encontrava máquinas, ele encontrava peças de coisas que ele precisava pra costurar, pra fazer roupas. E ele tá sempre procurando alguma coisa que ele não revelou o que é que ele tava procurando. Então cada um meio que tem um motivo pra ir.
Ok.
Aí beleza, eles decidem ir embora. Aí essa parte pra mim é muito idiota. Porque aí, tipo, isso tudo já tava bem idiota, mas até aí a gente vai aguentando, né? E aí é meio idiota porque você não consegue gostar de ninguém. São quatro adolescentes chatos, são quatro adolescentes birrentos, nojentos. Os mais legalzinhos são os meninos, porque as meninas são muito chatas. É tipo, uma é muito o estereótipo do eu sou revoltada. E a outra é muito estereótipo do não, não podemos ser revoltadas.
Ah.
E pior, uma é negra, fora do padrão, e a outra é meio latina, meio branca, aleatória, sabe? Bom, mas o fato é, começa com alguns segredos. Segredo número 1. O menino bolinado que foi embora, deram por falta dele. Ó, uhum. O tio dele disse que ele não tava lá em tal canto. E aí todo mundo já descobriu que ele fugiu. O menino que viaja, que saiu escondido, a mãe dele morreu quando o apocalipse zumbi aconteceu. Ele tá atrás de encontrar um negócio lá. Ele acha até um chifre de dinossauro. Que ele disse que foi o negócio que ele tava dando pra irmã dele quando aconteceu o apocalipse zumbi. E a mãe dele morreu. A menina principal negra, ela tem esses sonhos em que ela é uma zumbi e ela é traumatizada, porque no dia que aconteceu o apocalipse zumbi, ela meio que travou na hora que eles quatro estavam fugindo, que era ela, a mãe, o pai e a irmã, e ela meio que travou. Aí o pai puxou ela pra um canto e a mãe acabou se perdendo dela com a irmã pra outro canto. Então ela é meio que traumatizada com isso, ela nunca conseguiu conversar sobre isso com a irmã dela. E ela tem esse trauma de ficar imaginando que ela não consegue lidar com a morte, com zumbis, com nada disso. E a irmã revela-se o trauma dela, que quando ela se separou da irmã dela, a mãe dela ficou tentando ajudar umas pessoas, e as pessoas já estavam transformadas em zumbis. Aí elas saíram correndo e viram um carro. Aí a mãe dela foi em direção ao carro. Quando a irmã dela tava chegando no carro, chegou uma mulher grávida com a arma. E falou, sai daqui, esse carro é meu. E aí a mãe dela falou assim, não, mas carro a gente pode usar nós duas. Eu tô aqui com a minha filha, eu tô procurando meu marido e a minha outra filha. Você tá grávida, eu te ajudo. E ela, não, sai daqui, por favor, se afasta. A mãe não se afasta, né? Nick, a mãe acaba indo dar um passo ali em falso, a mulher atira.
Meu Deus, e aí matou.
Mata a mãe das duas. A menina vê que matou a mãe, corre até a grávida, pega a arma e mata a mulher grávida.
Oh, menina doida.
A menina tinha, sei lá, uns 6 anos. E aí foi e matou a mulher grávida. E você descobre que essa mulher grávida é a mãe do menino que tá andando com elas.
O quê?
Exatamente. Ou seja, tem um segredo, tem alguma coisa aí que vai acontecer, que vai, quando vai ser revelado, eles vão brigar muito, vai ser muito malhação, vai ser muito,
muito
louco. E eles estão atrás do pai deles, quer dizer, do pai de algumas delas, e vão andando, porque é o The Walking Dead além do mundo.
É uma bola, né?
Mundo além. Eu digo que é uma indicação e desindicação, por quê? Porque essa série parece muito idiota. Esse plot,
sim,
essas coisas, esses personagens meio bobos, parece muito idiota. Ao mesmo tempo, eu sinto que é uma série boa pra você assistir quando você não tem nada pra fazer, naquele período do almoço, deixar a série no volume alto e vai fazer o almoço.
E vai dormir.
Não, dormir não, porque tem zumbi. E a gente tem pesadelo quando a gente assiste Corra de Zumbi.
É verdade.
Mas eu acho que é uma série boa pra você assistir, tipo assim, ah, meio dia, vou assistir ali uma série... Pra poder... Tipo, é igual que a gente tava assistindo aquela série da La Brea.
Uhum.
A série é ruim. Tudo é ruim. Mas a gente assiste pra poder passar o tempo. Tipo, você fica ali... Você nem espera muito da história e nem espera pouco demais da história. É só porque, por exemplo, eu tava com muita saudade de assistir coisa de zumbi. E aí eu decidi tentar assistir. E aí não rendeu muito, mas talvez um dia eu volte a assistir. Eu assisti só o primeiro episódio.
Eu tenho medo.
De zumbi.
Sim. De tudo que é terror.
Sim. Percebemos. Você assiste Fleabag, que é putaria. No primeiro episódio de Fleabag, ela fala o seguinte: ah, esse cara quer muito comer meu cu. Quer saber? Eu vou dar meu cu pra ele.
Ele diz que...
Que noite incrível ontem. Foi realmente muito especial. Porque eu nunca consegui... botar na bundinha de ninguém.
Pra ser honesto, ele tem um pau enorme. Será que o meu cu é gigante?
Bom, esse foi o nosso episódio. Espero que você tenha gostado do Estamos Assistindo. Você indicou uma série, eu indiquei uma série. Você falou por que você assistiu a sua série e por que ela é boa. Eu falei por que eu assisti a minha série e por que ela não é tão boa, mas talvez valha a pena assistir por causa dos protagonistas diferentes. E se você quiser deixar o seu comentário, a sua recomendação, se você já assistiu essa série, se você não assistiu essas séries, vai no Instagram e comenta na postagem do episódio ou lá no Spotify. Que você também pode deixar o seu comentário, que eu deixo lá a basinha de perguntas pra você deixar o seu comentário. Assim como meu querido mentor, meu querido Kleber, que comentou no último episódio que saiu. Então fica um beijão pra ele. Manda um beijo pro Kleber.
Beijo, Kleber.
Aí o nosso querido mentor. Ele que você me ouve fazendo um programa com ele lá no Sessão Aleatória. Eu, ele, o Xi e a Marina. A gente falou sobre a viagem de Chihiro lá no Sessão Aleatória. E, enfim, esse foi o nosso episódio. Siga nas redes sociais. @ conversa essa.
@ Bruno Petrajano.
Exatamente. E deixe seu comentário, deixe seu alô, deixe sua indicação, deixe seu recadinho. Certo?
É isso aí. Esse projeto é um projeto independente, então faça sua colaboração através do Pix ou comentando no episódio. Muito obrigada!